Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos irmãos. Neste domingo de Páscoa tão diferente, quero mais uma vez saudá-los com Jesus ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Nesse domingo, não vamos voltar as nossas atenções para aquilo que nos tem chamado a atenção durante semanas agora, mas vamos olhar para aquilo que é verdadeiramente a mensagem que Deus tem para nós através dessa mensagem: Jesus ressuscitou. Para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e ler a partir do versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu queria, ao longo da nossa exposição, focalizar dois assuntos principais. O que a ressurreição significa e significou para o Senhor Jesus? E o que a ressurreição significa para nós, para você, para mim, para cada filho de Deus? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu maravilhoso plano de salvação. Nós agradecemos que o Senhor Jesus se esvaziou da glória que ele tinha contigo desde a eternidade. Se humilhou, tornou ser humano, viveu, ministrou em nosso meio e foi obediente até a morte de cruz. Muito obrigado que tu o ressuscitaste, validando o seu sacrifício. E nós te louvamos que tu o exaltaste à tua direita, onde ele está agora exercendo toda a autoridade nos céus e na terra. Muito obrigado que isso trouxe bênçãos inumeráveis para cada filho teu. E nós te pedimos que isso possa realmente se tornar bem presente aos nossos corações e que possamos, cada um de nós, nos colocar diante de ti, te louvando, engrandecendo o teu nome e exaltando o teu nome, o nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Então, o que a ressurreição significa para o Senhor Jesus? Em primeiro lugar, eu queria lembrar de que na sua última oração, que nos é registrada, em João 17, o Senhor Jesus, ele orou ao seu Pai pelos seus discípulos e depois deles também por nós. Mas ao iniciar, ele ora da seguinte maneira: depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Essa oração do Senhor Jesus, ela trata do relacionamento do Senhor Jesus com o seu Pai. Aqui no seu ministério, aqui na terra, o Senhor Jesus, antes de qualquer outra coisa, sempre buscou glorificar o seu Pai Celeste. E o fez até o último suspiro. Realmente, toda a sua atuação, os sinais que ele realizou, o ensino que ele transmitiu, o relacionamento que ele teve com os seus discípulos e com as pessoas com as quais ele cruzou ao longo do seu ministério, tudo serviu para glorificar o seu Pai Celeste. E agora, ele estava dizendo que ele iria glorificar a Deus, ainda de uma maneira toda especial, e estava se referindo à sua morte lá na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios 5, no versículo 21, nós lemos uma colocação muito interessante do apóstolo Paulo: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Não sei se notaram que o apóstolo Paulo está afirmando que quem fez de Cristo a oferta por nosso pecado foi Deus. Lembrem-se, no Antigo Testamento, quando o judeu percebeu ou detectou que ele pecou diante de Deus, transgredindo a sua lei, ele tinha que tomar uma ovelha e trazê-la lá diante do altar de Deus, diante do sacerdote, colocar, impor as suas mãos sobre este cordeiro, e ele então confessar o seu pecado. Então o animal era morto. Vocês percebem? Quem colocava o seu pecado, aquele que ele confessava, sobre aquele cordeiro? Era o pecador. Aqui nos é afirmada uma coisa maravilhosa: Deus Pai, ele fez de Cristo, aquele que nunca pecou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a oferta por nosso pecado. Com que finalidade? Para que por meio de Jesus Cristo fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, sofrendo lá na cruz, por causa do nosso pecado, da nossa culpa, da culpa de toda a humanidade, que Deus colocou sobre ele, o Senhor Jesus pôde entregar o seu Espírito ao Pai, depois de testemunhar lá em João 19, 30, depois de provar aquele vinagre que lhe deram para beber, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Desta maneira, Jesus Cristo glorificou até os últimos momentos de vida a Deus Pai aqui na Terra, depois de ter cumprido todo o seu ministério de anunciar as boas novas do Reino de Deus. E agora passam-se os 3 dias com o corpo sepultado. Esses 3 dias foram anunciados repetidas vezes pelo Senhor Jesus, e Deus Pai intervém com o seu poder e glorifica o seu Filho Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Nós vemos aqui a resposta de Deus àquela oração lá de João 17, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, pede ao Pai: glorifica-me com a glória que tive desde antes da fundação do mundo. Deus intervém com o seu poder, glorifica Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Na verdade, com a ressurreição, inicia-se a parte da glorificação de Jesus Cristo, aquela parte visível para nós. Nós temos o testemunho dos 4 evangelhos, incluindo aqueles 40 dias até a ascensão, tempo precioso no qual o Senhor Jesus, ressurreto, ainda ministrou e ensinou os seus discípulos. Nos relatos da ascensão, que é um assunto que normalmente passamos batido por cima, hoje em dia, nas igrejas, no mundo inteiro, essa ascensão do Senhor Jesus é um assunto que é pouco valorizado. Mas eles, nesses relatos da ascensão, eles marcam claramente a plena glorificação de Jesus Cristo. Esses relatos, eles nos revelam vários fatos extremamente relevantes. Em Mateus 28, versículo 18, nós lemos o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que está por trás disso? Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Lucas 24, versículo 46, o Senhor Jesus ainda, nessa mesma oportunidade, ele diz: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Baseado nesta autoridade do nome de Jesus, que ele aqui menciona pela primeira vez nesse sentido, o Senhor Jesus ressurreto e glorificado, ele deu ordens precisas e várias promessas. Se nós voltarmos para o Atos 1:8, aquele nosso versículo tão conhecido, nós vemos que ele começa com uma promessa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, baseado nisso, ele deu uma ordem: serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Se voltarmos para Mateus 28, versículo 19, depois de ter dito que foi lhe dado toda autoridade no céu e na terra, ele dá uma ordem. Portanto, baseado nisto, neste fato, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra ordem: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E ele termina com uma promessa: ele, o Senhor Jesus, ressurreto, já glorificado, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o final do século, até a consumação do século. A Bíblia ainda nos apresenta uma outra visão. Isto é o que os discípulos viram, o que eles viram aqui como seres humanos vivendo aqui na Terra. Agora, existe ainda uma outra dimensão, aquilo que aconteceu no céu. E a Bíblia, ela nos revela isso, aquilo que aconteceu diante do trono de Deus. Já o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, ele disse o seguinte: depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Nós temos aqui uma profecia da glorificação do Senhor Jesus, já testemunhando aquilo que ele disse aos seus discípulos em Mateus 28, 18: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. O apóstolo e evangelista João, ele teve uma visão semelhante daquilo que aconteceu nestes dias da glorificação do Filho de Deus. Capítulo 5 do Apocalipse. E vamos ler a partir do versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os quatro seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Então nós vemos aqui algo que está oculto aos nossos olhos humanos aqui da terra, mas onde Deus, através de Jesus Cristo, ele trouxe essa revelação ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Essa visão daquilo que aconteceu quando Jesus Cristo foi glorificado. O Cordeiro que foi sacrificado, que com o seu sangue comprou pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, o que quer dizer toda a humanidade, de toda a história, ele recebendo o livro. E nós vemos quem está adorando: são os querubins, os quatro seres vivos e os 24 anciãos, e depois todos os anjos, e depois todas as criaturas dos céus e na terra. O que que nós lemos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9? Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós vemos as duas manifestações, aquilo que os discípulos viram. Eles viram o Senhor Jesus, depois de 3 dias, ressurreto pelo Pai. Eles receberam, através dessa visão do apóstolo João, ele recebeu lá no final do seu ministério, no final da sua vida, essa visão daquilo que aconteceu naqueles dias, quando o Senhor Jesus, ressurreto, ascendeu ao céu, foi glorificado e colocado por Deus à sua direita. O autor aos Hebreus, ele ainda traz mais um testemunho. Ele diz lá em Hebreus 10, versículo 19: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina, ou do véu, que leva ao lugar santíssimo. O que nós vimos no momento em que o Senhor Jesus falou aquelas palavras: está consumado, entregou o seu espírito, o véu no santuário, lá em Jerusalém, ele foi rasgado de cima para baixo. Não de baixo para cima, como se alguém tivesse pego esse véu e rasgado por baixo, mas Deus mesmo rasgou o véu que fazia separação para o lugar santíssimo. Ele foi rasgado. Jesus Cristo, derramando o seu sangue, ele abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso ao trono da graça, de Deus a qualquer hora, qualquer dia. Não precisamos marcar audiência com o Deus que criou os céus e a terra. Nós não precisamos marcar audiência com o nosso Pai Celeste. Podemos nos aproximar devido ao sangue de Jesus. Nós podemos nos aproximar dele com todas as nossas aflições, nosso pecado, para recebermos perdão, a nossa confissão, nossas ansiedades, nossas tribulações. Nós podemos chegar a ele diretamente. É interessante que em Filipenses 2, a ressurreição em si não é nem mencionada. Nós temos aqui depois o versículo 8, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o versículo 9 continua diretamente, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Não é mencionado aqui a ressurreição, como se a ressurreição fosse realmente uma parte desta glorificação do Senhor Jesus. Todos têm que adorar, Jesus Cristo é Senhor. Este nome, no grego, é usado o termo Kyrios, que é termo usado para o Senhor dos escravos. Mas, no caso do Senhor Jesus, ele é bem mais abrangente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. E com isso também da nossa fé. Que privilégio que temos, cada um de nós, filho de Deus pela fé em Cristo, de poder adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, Senhor, Senhor dos senhores. Agora vamos voltar a nossa atenção para aquilo que a ressurreição de Jesus Cristo significa para nós, filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Não pensem que vou trazer uma lista completa e exaustiva, mas há várias bênçãos mencionadas claramente nas Escrituras. A ressurreição de Jesus é o selo de aprovação da parte de Deus sobre a morte expiatória do seu filho amado, lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus diz lá em Lucas 24, o Senhor Jesus ressurreto, versículo 45. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós vemos que o Senhor Jesus aqui diz que o que deveria ser anunciado é a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. E esse perdão dos pecados, em nome, com a autoridade do nome de Jesus. Então, para todos, indistintamente, para pessoas em todos os lugares, para nós aqui em São Paulo e em qualquer outro lugar do mundo, há perdão pela fé no nome de Jesus Cristo, que derramou seu sangue. A ressurreição dos mortos foi a autenticação, a validação da parte de Deus Pai desse sacrifício. Isso nos diz Atos 17, versículo 30 em diante. O apóstolo Paulo, ele nos afirma isso de maneira muito clara. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele fala claramente: a ressurreição dos mortos foi a acreditação ou a validação deste sacrifício de Jesus. Então, desde a ressurreição de Jesus, temos claramente revelado pela Bíblia que há um perdão pleno, completo, válido para toda a eternidade através da fé em Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim também são validadas vários versículos, várias passagens da Bíblia que Jesus fez. Vamos, por exemplo, João 5, 24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, que é Deus Pai, tem a vida eterna. Não terá, não talvez um dia terá. Se ele for muito bonzinho, ele terá. Não. Aquele que ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diz mais, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Com isso também foi validado o testemunho que Jesus Cristo deu a Nicodemos, lá em João 3, versículo 14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E no versículo 16, que vem depois, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Essas palavras de Jesus foram validadas e aprovadas por Deus Pai, ressuscitando-o dos mortos. Mas não somente o perdão dos nossos pecados, não somente a reconciliação com Deus, a justificação diante de Deus e a paz com Deus, mas neste momento, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nasce uma nova criatura em Cristo. Romanos 4 diz então o seguinte: ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário para que pudéssemos receber o perdão de nossos pecados, de todos os nossos pecados, de nossa natureza pecaminosa. É aquela natureza nossa, humana, que em tudo se rebela contra as coisas de Deus. E o Senhor Jesus foi ressuscitado, e com isso Deus diz: eu aceito esse sacrifício. Quem crê em Jesus está justificado diante de mim. Isso é uma declaração jurídica, não é simplesmente, ele foi tão bonzinho que ele agora está justificado diante de mim. Não, ele colocou a sua fé e confiança em Jesus Cristo, no sacrifício, no sangue derramado lá na cruz. Por isso, ele está justificado diante de mim. E aí, Romanos 5, 1 continua. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Está bem claro, não fomos nós que fizemos. Nós simplesmente colocamos a nossa fé naquilo que Jesus Cristo já fez por nós. E assim, o apóstolo Paulo pode dizer em 2 Coríntios 5, 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. É uma nova criação, o Espírito Santo passou a habitar neste pecador perdoado e justificado diante de Deus. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Cumpriu-se assim a profecia de Ezequiel 36, versículo 26, que diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês perceberam, ele tirou de nós aquele coração de pedra que caracteriza a velha, nossa velha natureza humana, e colocou em nós um novo coração. Essa nova criatura, essa nova vida, criada em Cristo, através do Espírito de Deus que é derramado em nosso coração. Profecia já de Ezequiel, mas se tornou realidade a partir da ressurreição e depois da glorificação do Senhor Jesus. A mesma coisa, no fundo, Jeremias 31, nos diz no versículo 33, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Como Deus realizou e ainda hoje realiza este milagre? Enviando o Espírito Santo no coração de todo aquele que aceita pela fé o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, glorificando assim a Deus Pai. O Senhor Jesus, lá em João 7, 37, ele tinha anunciado aquilo. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, durante o seu ministério aqui na Terra, o Espírito Santo ainda não foi derramado, colocado nos corações daqueles que creram. Mas depois que o Senhor Jesus foi ressurreto dos mortos, foi glorificado à destra de Deus, este Espírito é derramado desde o dia de Pentecostes no coração de todo aquele que coloca sua fé em Cristo. E esse poder do Espírito de Deus, que ele derramou e derrama em cada filho de Deus, há mudanças. A primeira coisa que percebemos, ele nos dá a revelação de nosso estado de pecador e leva ao arrependimento, e depois de confessar isso a Deus, há acesso ao perdão de todos os pecados. Mas o Espírito que ele derramou em nosso coração, ele gera mudanças de prioridades, de maneira de reagir, de agir, atitudes. O Espírito vivifica a palavra de Deus e molda o nosso coração a nos lembrar dela, a obedecer, aplicar essa orientação na sua vida. O apóstolo Paulo, ele resume isso como sendo o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas que o Espírito produz em nosso coração. Em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, ele caracteriza isso como o fruto do amor. O que o amor faz em nosso coração? Romanos 5, 29 resume de outra maneira. Ele diz: e nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Na hora em que nós somos desprezados, agredidos ou então passamos por situações difíceis, o Espírito Santo vai moldando, vai transformando a nossa maneira de agir, de reagir, de como nós nos posicionamos, como nós reagimos dentro das situações do dia a dia, a nível pessoal, dentro das nossas famílias, dentro do nosso trabalho, dentro do ministério de Deus. Ele vai transformando a nossa vida. Isso é um processo contínuo ao longo de toda a nossa vida. Renovado diariamente, ele transforma em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus, porque ele nos traz as lembranças que somos filhos de Deus. E como tal, Deus quer mudar o nosso ser. Então, isso transforma, modifica o nosso relacionamento social com as pessoas, o relacionamento afetivo com o nosso próximo em todas as áreas. Mas as bênçãos não param por aí. Graças à ressurreição do Senhor Jesus, nós temos uma viva esperança. 1 Pedro 1, versículo 3, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam esta salvação pronta para ser revelado nos últimos tempos. Quando Jesus vier buscar, através do arrebatamento, a sua igreja para junto de ti, nós vamos entrar na posse desta herança que Jesus Cristo nos conquistou através da sua morte e ressurreição e glorificação. Concluindo, o que que a ressurreição e glorificação de Jesus trouxeram a ele? Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. A presença dele conosco todos os dias, até a consumação do século. O que isso inclui? Inclui todas as situações, desde a perseguição por causa do nome de Cristo, contestações no ministério de pregar o Evangelho, mas também nas situações dramáticas por causa de guerras, desastres naturais e incluindo também o coronavírus. O Senhor Jesus, ele disse, nesses dias eu também estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Isso inclui a presença de Jesus Cristo em cada discípulo, em qualquer parte do globo, através do seu Espírito que ele derramou em nosso coração, trazendo em primeiro lugar salvação pela fé no nome de Jesus, o Senhor, e criando pelo ministério do Espírito Santo aquela nova criatura em Cristo, que vai sendo formada a imagem e semelhança de Cristo, e assim produzindo fruto diariamente, em todas as situações, nas difíceis, nas boas, nos momentos de vitória e nos momentos de doença e de fraqueza extrema, fruto do Espírito, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. E vivendo esta nossa vida com uma viva esperança de vida eterna com Deus, Pai e o Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, cada um lá na sua casa, e que possamos nos alegrar nesse dia de uma maneira toda especial, por esse glorioso fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e engrandecemos o teu nome, o nome do Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos salvar, para nos regenerar, para fazer de nós novas criaturas em Cristo, tirar de nós aquele coração de pedra e colocar o coração de carne. Obrigado pelo teu Espírito, que tu colocaste em cada um de nós, que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E nós te pedimos que possamos com todo o nosso viver engrandecer o nome de Jesus. Não somente teoricamente adorando a Cristo, mas glorificando ao teu grande nome, o nome do Senhor Jesus. E no nome dele que pedimos. Amém.